Retiro em 4/, 31 de março de 2018. Quarta ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: as características do servo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Damos graças a Deus pelo tudo que o Senhor tem feito, pela sua palavra, de forma simples, né, que tem sido exposta para nós. E sabemos que somos responsáveis por tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Sabemos também que um dia nós vamos nos encontrar com Cristo e o Senhor vai pedir conta de todas as obras que fizemos por meio do corpo. Quer seja bom ou mal. Então, temos a responsabilidade hoje de sempre estar admoestando a igreja, advertindo, exortando. Porque, primeiro, é um tempo que nós não podemos também perder. Resta pouco tempo para a chegada do Senhor. Quero ler aí Colossenses capítulo 1. O versículo 13 aí nos diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nossa vida começou com o amor de Deus. A nossa vida foi perdida no Éden e só podia haver um recomeço com uma nova vida através da experimentação do amor de Deus. Fora disso, estaríamos perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que filho é esse? Filho do seu amor. Deu para que ninguém se perca, mas que possa alcançar a vida eterna. Então nossa vida começou com o amor divino. Irmãos, e na jornada cristã, nossa vida começa com o amor do Senhor e ela tem que terminar nesta mesma condição. Não pode ser diferente. Eu quero ler sobre o servo. Todos nós somos servos do Senhor. Se alguém pensar diferente, talvez aqueles que creiam que tem um clero e um laicato no meio da casa de Deus. Isso é Babilônia. Mas na casa de Deus, todos são servos do Senhor. Todos são um sacerdócio real. E isto não é uma questão de entendimento, isso é uma questão de realidade espiritual. Isso não é uma questão de saber, porque todos os teólogos pregam a mesma coisa. Mas viveram a realidade espiritual? O Atmani ousou fazer isso, McIntosh e outros irmãos, e nós procuramos viver isso. Graças a Deus, porque a visão celestial, ela não é fruto de pesquisa, não é produto de inteligência, mas é pura misericórdia de Deus. O Senhor ter dado a visão espiritual para alguém. Quando o Senhor curou aquele cego de nascença, foi pura misericórdia o Senhor ter curado ele, aberto seus olhos. O Senhor estava passando e viu ele. E quando o Senhor viu, a misericórdia de Deus chegou até aquele cego. Graças a Deus. Se o Senhor abriu nossos olhos algum dia, foi a sua misericórdia. Então não temos mérito nenhum, não temos nada. E se pensamos que temos algum mérito, nós seremos Laodiceia. Capítulo 12 de Lucas, nós vamos ver alguma responsabilidade que o Senhor vai requerer de nós quando o Senhor voltar. A partir do verso 35, temos aí a parábola desse servo, que o Senhor Jesus, aliás, não é uma parábola, é uma realidade, o Senhor está falando para os discípulos. Estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando ele vier e bater, logo possam abrir-lhe. Eu pergunto, irmãos, quando começou a volta do Senhor? Para você. A volta do Senhor começou para mim quando eu conheci o Senhor. Agora, aqui diz, para que quando ele vier e bater, eu pergunto, irmãos, o Senhor já não está batendo? E quantos estão abrindo depressa a sua vida para o Senhor? Logo possam abrir rápido, ter um coração aberto rápido, abrir para que a palavra penetre, abrir para que a chamada do Senhor seja atendida. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, depois de convertido, sobre a volta do Senhor, isto causou um grande impacto na minha vida, a ponto, não digo que todos devem fazer a mesma coisa, mas a ponto de eu deixar minha faculdade, a ponto de eu deixar meu trabalho secular e servir o Senhor. Eu estava ouvindo uma mensagem do Christian Shen, eu estava naquela conferência, a primeira conferência de treinamento que o irmão Christian Shen fez para jovens. Naquele tempo eu era bem jovem, eu sou um pouco jovem agora, mas eu era mais jovem. Que lamentação, né, irmão? Mas eu tinha 29 anos. E Christian Shen leu Atos, capítulo 1. E quando ele leu Atos, capítulo 1, ele deixou para explicar depois, eu não me lembro, assim, os detalhes. Mas ele disse para que os irmãos compartilhassem alguma coisa do que tinham aprendido do Senhor naqueles dias. E uma irmãzinha chinesa, ela estava sentada no chão e começou a chorar e falar do Senhor Jesus Cristo. E aquele ambiente ali foi cheio do Espírito de Deus e nós começamos a chorar. E depois que ela terminou de falar, ela falou que o Senhor Jesus era como aquela raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura, mas a vida que ele tinha na sua profundidade, na sua raiz, como uma raiz profunda, vinda do céu. Nós caímos em pranto. E aí, irmão Christian Shen falou, olha, a volta do Senhor vai ser assim, assim, assim. Ele virá breve. Eu pensei comigo, vou ter que voltar e tomar uma resolução. E quando eu voltei, a Dionísio tinha ficado ali num sítio em Palmeira, onde o irmão dela era caseiro. Ele estava de férias em julho de 1987. Então, quando eu cheguei, estava entrando no portão daquela fazenda, eu fui direto para Dionísio assim e disse, Deus falou que eu tenho que deixar meu trabalho secular, porque ele vai voltar breve e eu tenho que mais depressa servir o Senhor. E foi assim, irmãos. E ela disse, amém, eu creio na mesma coisa. Então, eis-nos aqui esperando a volta do Senhor, mas não de forma passiva, mas servindo o Senhor cada dia. É isso que você tem que fazer. É isso que eu te aconselho a fazer. Todos nós somos servos do Senhor. E o Senhor está batendo. O irmão Lance Lambert explicou alguma coisa sobre a volta do Senhor. Ele disse que quando o Senhor fala assim, eis que venho sem demora. Segundo ele, assim, viu o sentido espiritual disto, que daí nós olhamos para o passado, há 2000 anos atrás, o Senhor falou isto, e até hoje o Senhor não voltou. Mas ele disse que o sentido seria assim, que quando o Senhor está dizendo assim, quando eu começar a minha vinda, eu farei depressa. O regresso do Senhor, ele tem também algo dentro da economia do Senhor. Quando ele tirar seu pé do trono, então ele vem depressa. E eu acho que isto já está acontecendo. É por isso que o Senhor está batendo tanto nessa parte. Eu venho sem demora. Quando você ouve uma mensagem assim, você pensa, bom, eu já estou aí 20 anos de fé, mas quando o Senhor falou, há 1987 até agora, não sei quantos anos são, 30? Então, irmãos, quando o Senhor falou naquela época para mim, eu abri depressa meu coração para fazer a vontade do Senhor. Hoje você está recebendo essa mensagem e esse testemunho é para que você faça a mesma coisa hoje. Não tal como aconteceu comigo, mas abri teu coração para o Senhor. Deixar as rebeldias do coração e ter uma resolução, Senhor, vou me render para que o Senhor produza obediência pelo Espírito na minha vida. Como contava um irmão que também numa conferência, ele dizia que ele estava lá na igreja local dele e ele nunca obedecia os irmãos, ele não tinha um posicionamento de obediência. E ele não, por mais que queria, não obedecia. Um dia os irmãos chamaram ele à frente, impuseram as mãos sobre ele e ministraram para que ele nunca mais fosse desobediente. E o Senhor removeu aquele espírito da vida dele. E ele passou a ser um irmão obediente, a ponto de estar ministrando a palavra do Senhor com ousadia. Irmão, nós precisamos remover muitas coisas da nossa vida. Precisamos abrir rápido o nosso coração ao Senhor. Vamos continuar aí no verso 37, Lucas 12. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Que gloriosa recompensa, irmãos, de um posicionamento obediente ao Senhor. Quando o Senhor voltar, nos fará sentar à sua mesa, nos cingirá, e ali nos abençoará com a sua presença e nos servirá daquilo que ele tem. E se o Senhor vier na segunda vigília e vier na terceira vigília, e se vier na terceira vigília e os achar, assim bem-aventurados são os tais servos. Bom, consideremos ali, o Senhor não veio na primeira vigília, o Senhor não veio na segunda vigília, mas eu vou manter firme. Mantive firme a primeira vigília, mantenho firme a segunda vigília. Bom, há fases na vida espiritual e você tem que reparti-las em vigílias. Então ele não veio na segunda vigília, nem na terceira. Mas o que o Senhor quer? Como Ele quer nos encontrar se Ele vier na quarta vigília? E eu acredito que Ele vem na quarta vigília. Porque é a hora em que a noite está bem avançada. Está quase chegando o próximo dia. Que o próximo dia seja Cristo revelado na nossa frente. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, contemplando a face do Senhor. Agora vamos continuando aqui. Agora o Senhor vai falar de alguma responsabilidade que devemos ter. Na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, enfim. Em todas as fases da nossa vida espiritual, correr bem no início, correr bem no meio, correr bem no final. Nós somos a geração que estamos no final. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Bom, é um grande problema. Quem mora em São Paulo, por exemplo... Quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, tem que vigiar constantemente. Porque há ladrões para todo lado. Agora nós temos que vigiar até quando aparecer um político do nosso lado. Cuidado com o teu bolso. Muito difícil o dia em que vivemos. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. É para cuidar do ladrão que rouba nosso dinheiro? Ou é para cuidar da questão da chegada do Senhor? Porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Sodoma tranquilamente caminhando, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, praticando sua vida aparentemente normal. E numa manhã tranquila que Sodoma estava dormindo, choveu do céu fogo e enxofre. Aparentemente não estavam percebendo que Deus estava percebendo sua situação espiritual. E ficaram sossegados. Tranquilidade. Diz a palavra que um dos pecados de Sodoma exatamente foi esse, foi a tranquilidade. Fartura de pão, todo mundo comendo com a barriga cheia. Tranquilidade. E uma das coisas parece-me que é soberba. E o Senhor colocou uma analogia entre o seu povo e Sodoma. O povo de Deus estava procedendo da mesma forma, o povo de Israel. Comiam, bebiam, tranquilidade, sossego, fartura de pão, e Deus nada. Não se preocuparam com Deus. Agora, há uma pergunta do apóstolo Pedro aqui. E disse-lhe Pedro, verso 41. Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Agora o Senhor vai direcionar. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Cuidado, irmãos, está espancando teus irmãos. Então olha o que vai acontecer. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e em uma hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Responsabilidade. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Cuidado, irmão. Você é muito sabidão, fala muita coisa para os irmãos, é sinal que você tem uma maior responsabilidade por daquilo que você fala. Cuidado com o teu conhecimento, porque você é responsável por ele. Se não praticá-lo, você será responsável do mesmo jeito por ter sabido. Por quê? Se você soube a vontade do Senhor e não tomou posição, não se aprontou, cuidado, você é responsável por esse conhecimento. Mas eu quero dizer também que a ignorância também produz desastre na nossa vida. Você não será desculpado pela ignorância, se você não fizer a vontade do Senhor. Continuando aqui. Mas o que a não soube a vontade de Deus, considerando, o que não soube e fez coisas dignas de açoite, às vezes a pessoa não sabe, e por não procurar saber, faz coisas dignas de açoite. É como aquele menino, vamos supor, tem um pote de vidro cheio de bala, e a mãe dele diz, não mexe aqui, né? Ele vai lá e mexe. Ele soube a vontade da mãe, mas foi lá e fez e quebrou o pote de vidro. Mas tem aquele outro que não soube, mas também não perguntou, mãe, eu posso pegar? Ele é digno de açoites também, porque ele não perguntou. Ontem nos foi falado para aprender com os outros. Eu faço as coisas isolado e não pergunto, daí dá tudo errado. Ou se dá certo e eu sigo por um caminho errado, porque não perguntei, porque não me aconselhei. Não pense porque você não soube, você acabou fazendo coisa errada porque não soube. Isso vai gerar também uma responsabilidade. Então diz aqui, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Responsabilidade, irmãos. Nós estamos no tempo de assumir responsabilidade. Diz ali, como guardaste a promessa para a igreja de Filadélfia? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Sabe por que a gente cai em tentação? Sabe por que o Senhor deixa a gente cair numa tentação grande? Porque não guardamos a sua palavra. O Senhor falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para se ir andar com você, mas eu roguei ao Pai. Ele falou antes que o galo cante, duas vezes, três vezes me negarás. Ele falou, não, Senhor. Não. Eu vou até a morte contigo. Ou ele disse assim, ele olhou para os outros e disse para os outros, olha, estes outros aí, se eles te negarem, eu, porém, não vou te negar. Esses fracotes aí, eles vão te negar, Senhor, mas eu não vou. Aí, por não ter ouvido e guardado a palavra do Senhor, entrou na tentação. Se a igreja hoje quer ver Cristo mais depressa, guarde a palavra do Senhor. Guarde no teu coração, para ver o Senhor mais depressa. Senão, uma longa tribulação será muito longa mesmo. Parece que nunca vai acabar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Possamos estar vigiando. Possamos estar amando o Senhor. Vamos ver mais uma passagem sobre o servo. Você viu que em Lucas ele fala o mordomo fiel. Você é um mordomo fiel, você vai dar conta das riquezas espirituais que o Senhor te deu. Nós não somos dono de nada, não somos dono de revelação nenhuma, não somos dono de visão nenhuma, nós não somos nada. Nós somos mordomos da visão do Senhor. A visão é dele. E ele dá a quem ele quiser. Mateus 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Aqui está falando, Mateus está colocando a palavra como servo fiel. Lá em Lucas, Lucas colocou como mordomo fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Você é um servo. Todos são servos. Não são os pastores que são servos, nem os presbíteros, nem diáconos, são toda a igreja. Todos nós somos constituídos como servos do Senhor para servi-lo. Nós temos aí o propósito da salvação, o Senhor nos salvou. E ele tem uma meta final, nos levar à revelação da sua glória em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Tem uma meta final. Mas para chegar nessa meta final, nós fomos salvos, nos tornamos filhos de Deus, depois nos tornamos servos do Senhor como filhos, responsáveis como família de Deus, para servir ao Senhor. Até que Ele venha. E devemos servir diligentemente. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, se mau servo é o infiel e imprudente, né? Se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Imprudência. Não guardou a palavra do Senhor. Porque o Senhor disse que vai vir cedo, não vai vir tarde. Não é verdade? Não guardou a palavra do Senhor. Não se ateve prudentemente na palavra de Deus. Ouviu o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor relata no Apocalipse as três primeiras igrejas, o Senhor não menciona a sua vinda. Mas a partir da quarta igreja, o Senhor começa a falar da sua vinda. E nós temos as últimas quatro igrejas dentro do nosso contexto hoje. Estamos contextualizados dentro dessa experiência. Mas qual é o propósito de Deus? Que não sejamos como a última igreja e nem como a primeira das quatro. E nem qualquer uma antes da terceira. O Senhor quer que sejamos exatamente como Filadélfia. Então continuemos aqui. E vai dizer, o meu Senhor tarde virá e começará a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não quero, em vez de me alegrar com o Senhor, de repente eu vou ter que chorar. Irmão Leonardo Ravenhill disse que, assim, quando o Senhor voltar, às vezes nós pensamos assim, nós estamos muito alegres, ah, o Senhor vai voltar, que maravilha, quero que o Senhor volte, mas a minha vida não está tão preparada para me enfrentar e ver o Senhor, de repente vou me envergonhar, ter que abaixar a cabeça e chorar. Estou pensando que vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Porque naquela luz gloriosa da sua santidade, aquela exuberância, aquela majestade, meu Deus, o raio-x da minha vida, na luz inacessível. Oxalá, irmãos, precisamos de algo. O servo tem que ter uma qualidade, ou algumas qualidades, que eu vou mencionar, para você anotar aí, que eu vejo, pelo Espírito, como essenciais. Primeira qualidade aí, que o Senhor está falando, é ser fiel. A segunda é ser prudente. A terceira é ser um servo temente a Deus. A quarta qualidade, que deve ser a primeira, eu vou dizer para os irmãos, é o primeiro amor. Se não tiver essas quatro características, você não será um servo que realmente corresponda aos anseios de Deus. Fidelidade. Fidelidade é uma fé inabalável, inquebrável no Senhor Jesus Cristo. É o crente à moda antiga, o crente real, o crente Abraão, que o Senhor deu testemunho. Uma fé inquebrável, inquebrantável. Em Cristo Jesus, tudo que Ele diz, você confia, você aceita, você recebe, você crê. Em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez. Isso que é importante para você. Paulo, quando está falando aos Colossenses 1, verso 4, veja o que ele diz. Verso 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Por quê? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E do amor que tendes para com todos os santos. Estas duas coisas dava condição para aquela igreja crescer na carreira espiritual. Sem estes dois fundamentos, não avança. Vamos ver mais em aqui em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo. A partir do capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Olha, A espiritualidade prática dos Tessalonicenses era motivo de Paulo, nas suas orações, dar sempre graças a Deus por eles. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. O que que produz obra de fé, irmão? É a nossa fé em Cristo. Quando se tem uma experiência de fé, uma relação com o Senhor, porque a fé, ela nos une ao Senhor, sem mim nada podeis fazer. E a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Dessa forma, a fé se torna operosa em nossas vidas. Porque nós podemos pegar e de repente, pegamos a Bíblia. Bom, os Tessalonicenses nem Bíblia tinham. Nós podemos pegar nossa Bíblia. Bom, está escrito aqui. Vamos fazer assim. Patmani falou, ele escreveu alguma coisa sobre a vida da igreja, ele disse, olha, mas o meu medo é que eles peguem isso e comecem a fazer realmente um regulamento, uma lei que tem que ser assim na igreja. A fé em Cristo Jesus, unido a Ele, sem mim nada podeis fazer. Quantos estão fazendo as coisas sem Cristo? Ah não, mas eu entendi que tem que ser assim, e vai e faz. Ah, não tem nada escrito a respeito, mas eu acho melhor que se faça assim na igreja. Vamos pôr os músicos lá no fundo, é melhor, porque ninguém aparece. Ah, quem mandou fazer isso? Ah, eu acho melhor que não se cante no final da pregação, porque vai tirar a palavra que o Espírito Santo já plantou no meio da pregação, no coração dos irmãos. Um cântico vai tirar fora tudo isso. Olha, quando terminar a pregação, o Espírito Santo já terá feito o que fez. Eu não creio que o Espírito Santo é tão fraco assim, que quando ele planta a palavra de Deus no nosso coração, ao cantarmos no final da reunião, vai acabar... Eu vou acabar esquecendo. Irmãos, vamos parar diante do Senhor. Vamos ser idôneos. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. Ou cremos no poder do Espírito Santo, ou nós não cremos. A igreja viva, ela conta com o poder do Espírito Santo. E não na força do seu braço. Nós não contamos com os métodos. Na primeira conferência de treinamento, o irmão Christian Shen falava que Deus não quer o método correto. Ele quer o homem correto. E o homem correto é Jesus Cristo, cabeça da igreja. Ele é o homem correto. Amém! Jesus Cristo é o Senhor! Amém. Aleluia! Ele ainda é o cabeça da igreja e sempre será, eternamente será. Amém! Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito nesta palavra. Glória ao Senhor Jesus Cristo! E também... obra da fé, do trabalho de amor. Trabalho de amor. Muito trabalho. Sem amor não adianta, irmãos. É por isso que eu disse. Característica do servo. Fidelidade. Prudência. Temor de Deus. E o primeiro amor. É isto que precisamos nesse último tempo. Esta é uma revelação de Jesus Cristo, com quatro faces. E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há esperança, irmãos. Você acha que você vai edificar a igreja melhor? Você tem esperança nisso? Eu não tenho esperança de edificar a igreja de Curitiba melhor que o Senhor. Será um fracasso se eu tentar. Com toda a minha teologia, com todo o meu conhecimento, só Ele, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser fiel naquilo que eu realmente recebi do Senhor. Porém, a edificação, eu vou precisar do poder do Espírito Santo, eu não me atrevo a fazer nada. Diante de nosso Deus e Pai. Irmãos, fidelidade. Fidelidade é uma fé firme no Senhor Jesus Cristo, unido a Ele, sem mim nada podeis fazer. Ele fará. Como disse Deus a Moisés, diga ao faraó, deixa o meu filho ir para que me sirva. Abre o teu coração para o filho, para que o filho sirva, para que o filho se revele em você, para que ele faça a vontade de Deus, porque ele veio para isto. Eis-me aqui, eu venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Tira a primeira, tira a gente do lado, estabelece o Senhor. Ministério, por mais proeminente que seja, ele é pó. Isso nós precisamos ver. Nós admiramos, né? Mas admiremos somente o Senhor. Tudo é pó. Fidelidade. Se você ler o significado de fiel, é digno de confiança. É ser crente inabalável. É ser firme, permanecer. Permanecer ou estar quieto. Permanecer ou estar quieto. Josué tinha um espírito de permanência, uma obediência inabalável. Bom, parece-me que Moisés ficou 3 vezes de 40 dias em cima do monte. Josué poderia pleitear: Moisés, poxa, da primeira vez você foi sozinho lá no monte. Agora na segunda vez, por que eu não posso ir mais perto lá? E agora a terceira vez, Moisés. Ele ficou no lugar que o Senhor queria que ficasse. Espírito de permanência, fidelidade. Permaneceu quieto. Quando Moisés desceu, não reclamou. Poxa, fiquei aqui 40 dias, não comi nada. Não reclamou. Ficou. Permaneceu. Fidelidade. Ah, não vou congregar com esses irmãos aí, porque ó, eles me desprezam. Não dá para ficar aí. Não dá para ficar aí, porque esses irmãos são assim, assado. Irmão, permanece. Quieto, estável, duradouro, leal, e também significa o fiel, tomar caminho à mão direita, dar as mãos, tomar a mão direita do seu mestre, caminhar ao lado, fiel, fidelidade. Vamos ver um pouquinho o que é prudente? Perdoe-me se faltar alguma coisa, irmão, dessas quatro. Mas eu, quem sabe amanhã cedo eu fale do primeiro amor. Porque não vai dar para falar tudo. Né? Então, prudência. Como alcançamos prudência? Josué capítulo 1. Fiel e prudente. Fazer conforme o Senhor disser. Prudente significa sábio. mas não com sabedoria humana, a sabedoria de Deus. Josué capítulo 1, vamos contar aí a partir do verso 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Prudência. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra diz que Davi se conduzia prudentemente e Saul, como era desobediente, tinha receio dele. Saul sempre foi imprudente, nunca fez conforme a palavra do Senhor. Ele se desviou para a direita, ele se desviou para a esquerda, ele se desviou para todo lado. Mas nós temos que nos conduzir prudentemente na palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor nos ordenar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado. Aqui que eu falo sobre a questão de ignorar a palavra do Senhor, depois você não sabe como se conduzir, e vai dizer, não, eu não sabia. Pula de um edifício e tudo, e chegue lá embaixo e diga, eu não sabia que tem a lei da gravidade. Você vai ter condição de falar depois que cair lá de cima? Meu Deus! Irmãos! Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e... O que está escrito na tua Bíblia? E prudentemente te conduzirás. Prudência, servo prudente. Bom, se o prudente é alguém sensato, sábio, inteligente, então de onde vem sua inteligência? Isso é o assunto da terceira parte, mas de onde vem sua inteligência? Provérbios 9:10. De onde vem a inteligência para o servo ser tão prudente? 9:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, o quê? A prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo é a prudência. O que necessitamos para se conduzir? Temor do Senhor. O temor de Deus não permite que eu ande em desacordo com a palavra do Senhor. Eu não vou me conduzir se o Senhor não me conduzir. Ontem nos foi falado que nós devemos morrer para nós. Então, o Senhor não vai te conduzir se você não morrer para você. É muito importante nós olharmos, né, a palavra do Senhor. Agora, quando Davi cometeu uma imprudência, quando foi? Abre aí em 2 Samuel capítulo 6. Porque quando ele... Algumas vezes que ele não se conduziu prudentemente, aí ele se deu mal. E uma delas está aí. 2 Samuel capítulo 6. Davi e a arca de Deus. Vamos ler do verso 1, né, ao... De um em diante até chegar onde nós queremos. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram a da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Novidade? Vamos fazer alguma coisa diferente na igreja? Não tem que fazer nada diferente, irmãos. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com címbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, Deus não comete a imprudência de se fazer presente na vida do imprudente. Davi queria muito a presença do Senhor. Mas a forma com que ele trouxe a arca não garantiu a presença do Senhor. Deus não age como nós agimos. Essa não é a forma. Nós não podemos achar que a presença do Senhor venha por princípios que nós estabelecemos. Uma boa vontade de ter a presença de Deus não significa que garantirá que ela virá. Ai, nós amamos tanto o Senhor, vem Senhor, nós queremos a Ti, Senhor, a Tua presença. Não basta ter uma boa vontade. Tem que tomar o caminho. É o caminho que Deus trilhou para que nós tenhamos a Sua presença. Esse caminho é que tem que ser tomado. Vamos fazer um movimento aqui e a presença de Deus virá. Não adianta nada, irmãos. Prudência. Prudência decorrente do temor de Deus que temos em nosso coração, né, garantirá que a presença de Deus venha conosco. A restauração da presença de Deus, a restauração da glória de Deus, vai começar com o temor na casa de Deus, quando a gente teme em não fazer nada que o Senhor não faça. Sem mim nada podeis fazer. Aqui em Mateus também tem um servo prudente que o Senhor falou. Mateus capítulo 7, verso 24. Bom, aí já falei de prudência e temor junto. Vai faltar o primeiro amor. Então, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que vai produzir em nós, irmãos, o temor de Deus? Primeiro, aquela experiência que eu tenho com a santidade de Deus produz temor. Segundo, ouvir a voz do Senhor. Abra aí no Êxodo capítulo 20, verso 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, porque viu a santidade de Deus. Se retirou. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Aí, o que vai realmente trazer temor a nós é quando nós conseguirmos ver a santidade aterrorizante de Deus, porque somos pecadores. Quando Isaías, ele já era um profeta, mas não era um profeta santificado. Ele era um profeta muito legalista. Ele dizia, se você olhar Isaías capítulo 5 para o capítulo 6, vai haver uma diferença. Ele fala, acho que uns 5 ou 6 ais contra o povo. Ai, 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 ai. Quando ele vê a santidade do Senhor, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Ele teve uma experiência de temor, porque ele viu o trono de Deus. É um trono cheio de santidade. Antes de nós conhecermos o amor de Deus, seria bom que conhecêssemos o seu temor, para que a nossa carreira espiritual não fosse uma carreira leviana ou permissiva. Se provarmos depois da conversão a santidade do Senhor e contemplarmos a revelação de Jesus Cristo, santo qual Ele é hoje, nós não pecaríamos. Porque o Senhor quer que o temor dEle esteja diante de nós, para que não pequemos. Então, o erro do povo, disse assim: não queremos ouvir a voz do Senhor, perder a oportunidade de ouvir a voz direta de Deus. E eles disseram: fala tu conosco, Moisés, e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Jogaram a possibilidade, ao invés de abrir para o Senhor uma forma de relacionamento maravilhoso que Deus vinha todas as vezes falar com o povo, não queremos. Ah, espera aí, o Senhor veio, sabe para quê? Para falar para você, cara a cara, para que você tenha temor dEle e você nunca peque. Homens que não ouvem o Senhor andam em pecado. Vamos construir com Deus uma comunhão mais íntima, né? Para encerrar aqui, em Deuteronômio 30, o caminho de alcançar o temor de Deus, né? Olha, se nós não temos paciência de ouvir a palavra do Senhor, irmãos, nós teremos muita diligência para pecar. Deuteronômio 31, 12. Ajunta o povo, homens e mulheres, meninos e meninos. Graças a Deus, vocês estão aqui com seus meninos. Amém? Glória a Deus. Ajunta o povo, homens, mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Se você tiver empregada, traz ela para ouvir a palavra. Tua diarista, enfim. Para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Para a gente praticar a palavra de Deus, a gente tem que temer, irmãos. E para temer, a gente tem que ouvir o Senhor. E a gente tem que contemplar a sua santidade. Irredutível. Quando chegar no dia do Senhor, nós teremos que ir diante dEle. Se soubemos a vontade dEle e não fizemos, teremos complicação. Graças a Deus, que não seja uma complicação eterna. apenas uma disciplina. Amém. Continuaremos outro momento sobre o primeiro amor. Vamos dar glória ao Senhor, amém? Vamos dar graças a Deus. O Senhor tocou no teu coração para ser um servo realmente fiel, prudente, temente a Deus. Então, fale isso com o Senhor. Senhor, eu recebo essa palavra no meu coração. Eu quero estar pronto para quando o Senhor vier, fala com Ele. Dê graça ao Senhor.